Daniel Vorcaro troca de advogado e abre caminho para a delação premiada. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do dono do Banco Master.
Polícia Federal deve pedir prorrogação do inquérito que investiga fraudes no Banco Master. O prazo das investigações termina nesta segunda-feira, 16 de março.
O Itamaraty revoga o visto de assessor de Donald Trump que pediu para visitar Jair Bolsonaro na Papudinha. O presidente Lula afirmou que representante só poderá entrar no Brasil se o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder entrar nos Estados Unidos.
Petrobras anuncia aumento de 38 centavos por litro do diesel a partir de hoje. Preço médio do combustível sobe 11,8% nos postos e chega a R$ 6,80, aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Jair Bolsonaro está estável e consciente, mas o quadro ainda é grave, aponta médico. O ex-presidente está internado em uma unidade de terapia intensiva em tratamento para broncopneumonia.
Presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos bombardearam ilha responsável por 90% do petróleo exportado pelo Irã. Segundo o republicano, ataques atingiram alvos militares, mas não danificaram infraestrutura petrolífera. Agora são 7:02.
Repita.
7:02.
7:02, a gente começa aqui a nossa segunda hora, destacando que o sábado começa com tempo estável em todo o estado de São Paulo. O sol aparece entre poucas nuvens e a sensação de frio ainda marca o início do dia em várias regiões. Quem tem mais detalhes da previsão do tempo para hoje e participa conosco ao vivo aqui do Jornal da Manhã é a repórter Danúbia Braga, na capital paulista. Bom dia para você, Danúbia, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o sábado amanheceu geladinho, né? Temperatura mínima de 17 graus, a sensação é de 20. Tá fresco, tá gostoso. Mas a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Paula Nobre, né, que tá com a gente no Jornal da Manhã, ontem adiantou tudo sobre a previsão do tempo pro fim de semana. E parece que nesse sábado ele se confirma. O céu tá azul, tá bonito. Previsão, então, para hoje é de bastante calor. Tem pancadas de chuva em áreas isoladas em regiões leste e norte do nosso estado, mas na capital paulista, hoje o tempo deve seguir firme. Então, para quem vai aproveitar esse fim de semana, vai dar para curtir o sol sem precisar de guarda-chuva, como a gente veio acompanhando ao longo de toda a semana, muita chuva e agora os próximos dias, então, o tempo deve seguir mais firme. Mas nas primeiras horas da manhã, precisa ali levar um casaquinho, porque está mais gelado, está mais fresco. E aí, ao longo do dia, a gente precisa tirar as camadas, porque vai esquentar e bastante nesse sábado.
Pois é, Danúbia, a chuva é sempre bem-vinda, mas estava demais, né? Aliás, falando nisso, nessas chuvas fortes que inclusive atingiram cidades do interior de São Paulo, o governo do estado acabou enviando ajuda humanitária para famílias em Itatiba. Quais as informações e detalhes que você tem para a gente, Danúbia?
Exato, Nonato, muita chuva por lá, né? Nas últimas 24 horas, 16 milímetros de chuva, mas ao longo da semana a chuva causou grande estrago em Itatiba e aí foi necessário enviar ajuda humanitária para moradores, principalmente cestas básicas, água mineral, além disso, kits de higiene pessoal, kits de limpeza. Roupas também foram enviadas do Fundo Social, tanto roupas masculinas, femininas, calçados, roupas para crianças. Eles enviaram também colchonetes, cobertores, porque muita gente foi afetada. Alguns bairros ficaram alagados e aí famílias ficaram desalojadas. Por isso, essa ajuda humanitária foi enviada em Itatiba. Em Atibaia, também teve deslizamento de terra registrado por conta da chuva, uma semana de muitas precipitações e aí o solo fica encharcado, fazendo então com que, dependendo do terreno, fique mais suscetível a esse deslizamento e desmoronamento, né, por conta do solo mais encharcado. Peruíbe, a gente vem acompanhando ao longo de toda a semana no Jornal da Manhã, a situação por lá também é muito grave, tanto que a Defesa Civil enviou já 5 caminhões com ajuda humanitária para os mais de 100 desabrigados em Peruíbe. Litoral paulista também vem sofrendo muito com as fortes chuvas e agora a gente precisa de um tempo até essa água baixar e, claro, as famílias vão precisar recomeçar, uma vez em que muitas casas ficaram completamente inundadas e aí tudo foi perdido. Então, é claro que é um assunto muito delicado e a gente vai seguir acompanhando, mas essa última ajuda humanitária enviada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo foi para o interior paulista e não para o litoral. Foi então para Itatiba, em que muitas famílias também sofreram os impactos dessa chuvarada da última semana. Volto com vocês.
É isso, Danúbia Braga atualizando a gente a respeito dessas chuvas que atingiram muito o estado de São Paulo. Minas também foi muito prejudicada pelas chuvas mais recentemente. Muito obrigado, Danúbia.
O presidente Lula chamou Bolsonaro de blefador, mentiroso e agressor. A declaração foi feita durante a cerimônia no Rio de Janeiro. A reportagem é de Rodrigo Viga.
Um evento em um hospital no Rio de Janeiro nesta sexta-feira ganhou um tom totalmente político, eleitoral, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Lula, candidato à reeleição à presidência da República. Padilha fica no governo ao lado de Lula, enquanto que Eduardo Paes vai tentar novamente se eleger governador do estado do Rio de Janeiro. Lula disse para os presentes no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte da capital, que os fluminenses e cariocas precisam saber votar. Não é possível, disse Lula, que os últimos 6 governadores do estado tenham problemas com a justiça e tenham passado pela prisão. Sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Lula afirmou que é hora da população brasileira decidir em quem votar. No grupo que propaga mentira e fake news ou no grupo que ele representa, que quer avanços, prosperidade e tem preocupação com a população.
Eu espero que a gente aprenda uma lição. O Brasil elegeu um presidente da República que jamais deveria ter eleito, por ele ser blefador, por ele ser mentiroso, por ele ser agressor, por ele ofender as pessoas. Ele ofendia a mulher, ofendia negro, ofendia gordo, ofendia indígena, ofendia a dignidade desse país com tantas mais imbecilidades do mundo. E nós muitas vezes ficamos quietos, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes a gente não reagiu. E eu acho que está na hora de vocês compreenderem que país vocês desejam construir. Que país? Se é o país da fake news, se é o país da mentira, se é o país das agressões, ou é o país da decência, da dignidade, do caráter, da moral e da prestação de serviço e respeito.
O tom político mais duro do evento no Hospital do Andaraí foi dado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele é candidato ao governo do estado nesse ano de 2026. As críticas foram direcionadas ao campo da direita fluminense, representado pelo governador Cláudio Castro. Paes continua indignado com a prisão do aliado Salvino Oliveira, vereador do PSD do Rio de Janeiro, em uma operação da polícia fluminense. Eduardo Paes disse que houve muitas irregularidades nessa prisão, que Salvino não tem qualquer ligação com o crime organizado e que o campo da direita aqui no estado representa uma corja formada por delinquentes.
Em breve, né, tirando essa corja de covardes que está no governo do estado, bandidos, delinquentes, covardes, já falei para eles, querem fazer maldade, venham para cima de mim. Eu já botei um juiz da Lava Jato para fora do Poder Judiciário, né, e vou enfrentar esses vagabundos todos que usam o Estado para fazer maldade com as pessoas trabalhadoras e sérias. Pode ter certeza disso, presidente. Mas, como é o dia de coisas boas, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Nosso último evento aqui, eu como prefeito e presidente. Vamos surpreender a todos. Em 2036, o senhor vem para o seu 5º mandato e eu venho para o meu 5º mandato de prefeito também.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, decidiu também politizar o evento no Hospital do Andaraí. Afirmou que a família Bolsonaro ao longo do governo anterior, fez de tudo para sucatear os 6 hospitais federais aqui no Rio de Janeiro.
Hospital abandonado não é só uma negligência, só um descuido. Abandonar um hospital é, acima de tudo, um projeto. Existia aqui, nos hospitais federais do Rio de Janeiro, um projeto de uma família de políticos do Rio, que são políticos tradicionais, há muito tempo, e que, na verdade, tinha um projeto de sucatear os hospitais federais do Rio de Janeiro.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta sexta-feira, aqui no Hospital do Andaraí, junto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, da cerimônia de inauguração da nova unidade de trauma do hospital. Foram entregues também impressoras de última geração 3D, capazes de confeccionar e produzir próteses dentárias aos pacientes. Do Rio, Rodrigo Viega.
E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados, no caso do Banco Master. Quem acompanha esse assunto em Brasília é a Janaína Camelo.
Em menos de uma hora de julgamento, o plenário virtual da segunda turma do STF já havia formado maioria de votos para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O voto do ministro Nunes Marques sacramentou o placar contra a soltura do banqueiro. O colegiado analisa a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero, da qual Vorcaro foi preso. Além de Daniel Vorcaro, outras 3 pessoas foram presas, entre elas Luiz Felipe Mourão, apontado como sicário, espécie de capanga do dono do Banco Master, que morreu após tentativa de suicídio na superintendência da PF, e Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que inclui como alvos ex-diretores do Banco Central suspeitos de terem recebido propina de Vorcaro para beneficiar operações do Master. Fundamentaram a operação indícios de que Vorcaro também liderou uma espécie de milícia privada que agia com violência para coagir e intimidar desafetos do conglomerado Master. Em seu voto apresentado no julgamento, Mendonça afirmou não haver indícios de que os crimes cessaram. Ele relembrou que já foi descoberto pela Polícia Federal e deu mais detalhes da investigação, refutando argumentos das defesas de que não foram encontradas armas de fogo com os envolvidos. Mendonça escreveu que, ao prender sicário, a polícia encontrou na casa dele uma pistola acompanhada de carregadores e munições sem registro, e que na ordem de prisão do ex-policial federal Marilson Rosseno, outro investigado, foi identificada a posse de uma pistola Taurus e uma pistola Glock, uma carabina e uma espingarda, além de carregadores e munições de diversos calibres. Mendonça disse ainda que a milícia privada, liderada por Vorcaro, pode ser composta por até 6 membros ainda não devidamente identificados e que, portanto, a organização é ainda perigosa, pois conta com integrantes que ainda estão à solta. Daniel Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, onde cumpre período de isolamento em uma cela de 9 metros quadrados. Ao pedir pela prisão em segurança máxima, a Polícia Federal alegou necessidade de preservar a integridade física do banqueiro e também o fato de que ele tem uma ampla relação de contatos, tanto no setor público como no privado. Após saber do resultado preliminar no julgamento do STF para que seja mantido preso, Daniel Vorcaro anunciou mudanças importantes na sua equipe de defesa. Substituiu uma das bancas de advogado que havia contratado por um escritório que tem experiências em conduzir delações premiadas. Deixou a equipe de defesa o escritório do criminalista Pier Paolo Bottini, que já havia confidenciado a pessoas próximas não ter interesse em defender Vorcaro caso ele firmasse delação premiada. No lugar, entrou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, conhecido por ter atuado em importantes delações premiadas, como em casos envolvendo a Lava Jato e o Mensalão.
É assunto aqui para a nossa primeira rodada de análises. Ana Beatriz Hirsch está com a gente nesta manhã. Ana, como é que você viu essa manutenção da prisão do Vorcaro e logo na sequência a troca, né, da bancada de defesa do Vorcaro, partindo, como identificou a Janaína, para um advogado que já trabalhou em outras ocasiões e gosta da chamada delação premiada. pode vir algo nesse sentido por aí, Ana? Bom dia para você, bem-vinda.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Paula. Bom dia, nossa audiência. Com certeza, essa mudança de defesa tem um motivo por trás. Veja, a segunda turma manteve a prisão de Daniel Vorkaro, como já era de se esperar diante dos elementos que vieram a público nas últimas semanas, a gravidade dos fatos que são a ele imputados, em especial essas tentativas de ameaça a pessoas opositoras, essas tentativas de stalkear, não é? Pessoas próximas e não próximas que são de alguma forma inimigas aos seus interesses. Então era bastante óbvio e esperado que essa prisão fosse mantida, ainda que o ministro Gilmar Mendes ainda não tenha votado. Se não me engano, ele tem até sexta-feira da próxima semana para fazer isso. De todo modo, diante da manutenção da prisão, e eu imagino que a vida de Daniel Vorkaro não esteja muito fácil, ainda que ele tenha certos benefícios que presidiários comuns não têm, ele deve sim estar pensando seriamente em promover uma delação premiada. A delação premiada é um instituto bastante controvertido do nosso direito, porque parte das pessoas não acredita que a palavra de alguém que está diretamente envolvido deva ser utilizada como um mecanismo para talvez reduzir a sua pena, que é basicamente o que acontece. Agora, com as opções do Daniel Vorkaro se esgotando, a ele não sobra muita coisa. É por isso essa mudança drástica na sua defesa, talvez para planejar mesmo uma delação. Nós, como país, esperamos apenas que, mesmo se essa delação vá adiante, ele seja adequadamente punido pelo tamanho dos crimes que cometeu.
E a Polícia Federal estuda pedir ao Supremo a prorrogação do inquérito que apura as fraudes no Banco Master. Andréa Nelli.
O pedido de prorrogação do inquérito do Banco Master no Supremo Tribunal Federal tem como base o alto volume de apreensões, de conteúdo que falta ser analisado e de aparelhos pendentes de perícia. Para dar celeridade a todo esse trabalho, a Polícia Federal chegou a enviar os aparelhos que estavam pendentes de extração e perícia do caso Master para a Superintendência da Corporação em São Paulo. Mesmo assim, nem todo o conteúdo foi analisado ainda, o que justifica, na análise da PF, a prorrogação do prazo do inquérito. No STF, a prorrogação por 60 dias já é dada como certa, cabendo ao relator do caso, ministro André Mendonça, conceder esse tempo maior para as investigações. Desde que assumiu a relatoria em 12 de fevereiro, Mendonça realizou duas reuniões com os investigadores para analisar o novo relatório do caso com as atualizações de apuração e os inquéritos relacionados. Daniel Vorkaro, ex-proprietário do Banco Master e alvo das investigações, continua preso desde a última sexta-feira na Penitenciária Federal, em Brasília.
Jesualdo Almeida comenta com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Jesualdo, bom dia para você. São muitas as narrativas e personagens em volta desse caso do Banco Master, né? A gente vai puxando esse novelo, vai saindo cada vez mais coisas, cada vez mais pessoas. Não dá para dizer que esse inquérito vai encerrar tão cedo.
Oi, Paulo, bom dia, Roberto, bom dia, Aninha. De fato, como diria Denise Campos de Toledo, cada vez que a gente puxa uma pena desse caso, vem uma galinha junto. Tem muita coisa a ser envolvida ainda, tem muita coisa a ser investigada. Mas, em que pese isso, uma vez que foi decretada a prisão preventiva e mantida a prisão preventiva do Vorkaro, isso com fundamento na lei, está lá no Código de Processo Penal, quando houver necessidade de garantia de ordem pública e houver indicativos de materialidade que o crime ocorreu e indícios de autoria, cabe a prisão preventiva. E eu já dizia no tempo real dessa semana, eu imaginava que o julgamento vai ser de 4 a 0. Não acho que o Gilmar Ferreira Mendes, já tendo a fatura garantida de 3 a 0, votará contrário. Ele não vai se indispor com a opinião pública nesse caso. Ele já tem uma imagem tão desgastada em razão da blindagem que fizera com a empresa do Toffoli, determinando um habeas corpus de uma pessoa jurídica. Mas, em relação à conclusão do inquérito, um dado também é alarmante. A Polícia Federal, quando se trata de réu preso, ela tem 15 dias para encerrar o inquérito, podendo ser prorrogado por igual período. Portanto, o tempo conta contra a Polícia Federal agora. E em não se concluindo esse inquérito, que é tão complexo, que envolve tantas variantes, tantos vieses, passa a ser um trunfo da liberdade do Vorkaro. Mas essa liberdade, eu imagino, definitiva, passará necessariamente pela delação premiada, pela colaboração premiada. A vida imita a arte. O nosso Lobo de Wall Street fará tal como fez Jordan Belfort, o famoso caso do Lobo de Wall Street. Para sair dessa prisão de crimes financeiros, ele vai ter que delatar.
Agora são 7 horas e 21 minutos.
Repita.
7 e 21.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Atenção! É amanhã, dia 15, dia do consumidor na Ultrafarma. Serão mais de 18 mil produtos em promoção. É desconto de verdade. É preço lá embaixo. Acesse o site ultrafarma.com, aplicativo, ou vá nas lojas na Estação Saúde Ultrafarma do metrô. É oportunidade para você economizar de verdade. É amanhã, dia 15, dia do consumidor na Ultrafarma. Você não pode ficar de fora.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
7 horas e 24 minutos.
Repita.
7h24. No domingo, os olhos dos fãs de cinema estarão voltados para a cerimônia do Oscar, com destaque claro para o filme O Agente Secreto. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti.
Será que este ano o Brasil ganha mais um Oscar? O Agente Secreto, filme brasileiro estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, está indicado em 4 categorias. Melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e melhor direção de elenco.
Tô viajando tem 3 dias já.
Você é o cara?
É esse mesmo.
Ah, bem-vindo.
Para Miriam Spritzer, jornalista votante do Globo de Ouro, um dos principais prêmios do setor, neste ano a disputa está mais difícil em relação ao ano passado, quando Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles, voltou com a estatueta de melhor filme internacional.
Eu acho que, se a gente vai olhar estatisticamente falando, de uma forma bem analítica, claro, eu brasileira torço por Brasil, mas a gente vai olhar para essa forma bem, assim, o que está na nossa frente. O valor sentimental, ele tem bastante força. It Was Just an Accident também é um filme que tem bastante, né, principalmente nesse momento de guerra com o Irã, pode ser que ele tenha levado mais votos, porque é um filme muito forte contra o regime do Irã. E o Agente Secreto, ele foi o filme mais assistido dos filmes internacionais. E isso já é o prêmio, isso já é o Oscar.
Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor universitário que volta para Recife para reencontrar o filho e recomeçar a vida. Ao chegar à capital pernambucana, descobre que a cidade não é um refúgio seguro e acaba se metendo em uma rede de segredos que coloca sua rotina em perigo.
Tá policial?
Eu não, sou policial.
Em São Paulo, o tradicional Cine Belas Artes colocou no hall de entrada o icônico orelhão, que aparece no longa-metragem em uma cena com Wagner Moura.
Nostalgia, esse aqui é o famoso orelhão, o telefone público. Quem não tinha telefone fixo em casa, saía à rua, comprava uma ficha, colocava aqui e aí tinha que tentar encontrar os amigos, encontrar as pessoas. E vou te contar, uma missão difícil, quase impossível. Peguei essa época. Por falar em encontrar pessoas, o Oscar inaugura uma nova categoria, melhor direção em elenco. E o Brasil já estreia com Gabriel Domingues, que, vamos combinar, fez um belíssimo trabalho encontrando o elenco de O Agente Secreto.
Gabriel Domingues é reconhecido pelo trabalho que faz com o elenco no Brasil. Carioca, ele se destacou na indústria audiovisual por encontrar novos talentos e escalar elencos plurais em produções de destaque. Agora tem a chance de levar para casa uma estatueta. Miriam Spritzer avalia que os critérios desta nova categoria ainda são desconhecidos, mas que o profissional fez um belíssimo trabalho.
Nós até ficamos muito surpresos que O Agente Secreto foi, quando eu falo nós, é o pessoal que trabalha no meio do entretenimento, ficou muito surpreso que um filme internacional conseguiu ser selecionado para uma categoria tão técnica e nova, né? Porque a gente geralmente tem filmes internacionais selecionados para categorias técnicas das outras categorias, mas que já são categorias mais tradicionais, que às vezes já premiaram muitos os filmmakers domésticos, né? Então agora, quando a gente vê um filme internacional recebendo esse reconhecimento, é muito legal.
São pelo menos 60 atores ou atrizes com fala. Dá pra imaginar? A atriz Isadora Rupert interpreta Daniela no filme. Ela está em Los Angeles, Estados Unidos, e deve participar das comemorações junto da equipe. Jamais imaginou participar de um filme concorrente ao maior prêmio do cinema. Também está contente com a possibilidade de o Brasil levar o Oscar na categoria estreante.
Foi algo que eu nunca imaginei, assim, né? Ai, um dia eu vou fazer um filme que vai pro Oscar. Uma coisa que eu via na televisão, aquelas pessoas entrando no tapete vermelho. E agora eu vou poder acompanhar isso de muito perto. E pessoas que eu conheço, que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho também. Então, eu tô muito feliz e tô torcendo muito.
Característica de todos os seus filmes, Kleber Mendonça Filho consegue mostrar o brasileiro como ele é, destacando elementos do dia a dia, como carros de época, fachadas nas ruas e até mesmo folclore local. A ideia é uma imersão. Para os papéis de O Agente Secreto, o cineasta buscou gente como agente. É o caso da dona Sebastiana Maria de Medeiros Filha, conhecida agora nacionalmente como Tânia Maria, de 72 anos.
Que atriz, que potência, realmente, ela nos ensina muito a cada dia que passa. Eu fico, nossa, quando eu crescer, vou tentar ser um pouquinho que nem ela.
A 98ª edição do Oscar 2026 será realizada no domingo, 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. Mais importante que vencer é participar e tornar o cinema brasileiro conhecido e reconhecido. E o Brasil está torcendo.
E nós aqui da Jovem Pan queremos saber o que você tem para fazer amanhã à noite. Porque a gente tem um compromisso especial para você. Neste domingo, a partir das 8 horas da noite, a Jovem Pan vai fazer a cobertura especial do evento mais aguardado do cinema mundial, o Oscar 2026. Vem com a gente torcer para Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, que podem dar mais estatuetas para o Brasil. Tudo isso junto com Fabrício Naides, Kim Zayel Mainetti e um time de especialistas que vão falar sobre as principais categorias da premiação. Então não esquece não, domingo, das 8 horas da noite até a 1 da manhã, estaremos por aqui e a gente espera você.
É isso, toda a nossa torcida para o Wagner Moura, para o filme, para o diretor também, o Kleber Mendonça. Em meio às tratativas para a reunião com Donald Trump nos Estados Unidos, o presidente Lula decidiu revogar o visto do diplomata do governo norte-americano que viria ao Brasil e ainda visitaria Jair Bolsonaro. A reportagem é do André Anelli.
O presidente Lula atribuiu a si próprio a decisão de barrar a entrada no Brasil do integrante do Departamento de Estado americano, Darren Beatty. Lula se manifestou pela primeira vez sobre o caso durante a inauguração de uma ala hospitalar no Rio de Janeiro, ocasião em que ele estava acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente fez referência ao fato de o ministro ter tido o visto americano negado recentemente no âmbito do posicionamento do governo Donald Trump contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Nesse sentido, Lula condicionou a liberação do visto de Padilha e da família dele à autorização do visto do integrante do Departamento de Estado americano, que já fez críticas à esquerda brasileira no passado.
Que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, é sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. É, então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido.
Apesar das declarações, de forma oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que negou o visto diplomático a Darren Beatty, tendo em conta a omissão e o falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita. O Departamento de Estado havia solicitado o visto para que Darren Beatty participasse do Fórum Brasil-Estados Unidos sobre Minerais Críticos, que acontece na semana que vem em São Paulo. Paralelamente, ele iria fazer uma visita a Bolsonaro na Papudinha, que chegou a ser autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas diante de um pedido de troca de data de visitação, Moraes questionou o Itamaraty, que, por sua vez, afirmou não ter concedido o visto para essa finalidade, motivo que provocou esse cancelamento de toda a agenda do representante do Departamento de Estado americano aqui no Brasil. De Brasília, André Anelli.
Mais um assunto para a gente ouvir aqui a participação do Jesualdo Almeida e da Ana Beatriz Hirsch. Começando por você agora, Jesualdo. Como é que você viu essa ação do governo brasileiro, do presidente Lula, dizendo que ele mesmo proibiu que o diplomata dos Estados Unidos, o Darren Beatty, viesse para cá? E segundo o presidente, seria meio que uma resposta aí à não concessão do visto ao ministro Padilha e familiares também, Jesualdo.
Roberto, o Lula falou ali para sua bolha, né? Foi aplaudido por vários seus apoiadores, um evento que era destinado exatamente para o próprio governo. Mas não é a versão oficial do Itamaraty. O Lula ruge bastante, mas a versão do Itamaraty, essa que deve prevalecer, é de que a visita foi negada em razão de falta de documentos, de omissão de informações relevantes. Isso, claro, aumenta a fervura na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que já não é boa, que as trocas de farpas são cada vez maiores e que, se de fato o Itamaraty tem razão quando faz a sua nota, o Lula aumentou o tom de forma desnecessária. No momento em que a reunião com Donald Trump foi adiada, inclusive, claro, por motivos inerentes à guerra do Irã, ou talvez por conta desses motivos inerentes à guerra do Irã, o discurso do Lula vem muito enviesado. De fato, pela soberania brasileira, existe o dever de reciprocidade. Se agentes brasileiros não podem entrar em território estrangeiro, o agente estrangeiro também não poderia entrar em território nacional. Está previsto na lei de estrangeiro, inclusive, essa reciprocidade. Mas não vejo, nesse momento, como sendo oportuna e estratégica a medida tomada. Embora o pano de fundo pareça muito claro. Por que que esse agente político estrangeiro foi negado a entrada aqui em território nacional? Porque ele faria uma visita ao Bolsonaro, isso seria estendido como um apoio velado do governo estrangeiro, do governo norte-americano, ao Jair Bolsonaro.
Ana Beatriz também comenta com a gente esse assunto. Ana, é hora de entrar nessa seara? O presidente Lula proibiu o diplomata dos Estados Unidos de entrar aqui no Brasil, porque o visto do Padilha está bloqueado nos Estados Unidos. O mundo está em caos. Seria o momento de fazer essa, essa fala? É uma fala um pouco desnecessária para o momento que a gente está vivendo hoje?
Pois é, Paula, eu particularmente acho essa fala bastante desnecessária. Muito embora, como comentou o Jesualdo, isso tenha sido um sinal para sua bolha num momento em que o Lula estava rodeado de apoiadores. Ou seja, é praticamente campanha política a céu aberto. Eu entendo que essas questões diplomáticas devem ser analisadas com muita cautela, porque nós não estamos falando, junto aos Estados Unidos, de uma relação parelha e equilibrada. Hoje, felizmente ou infelizmente, nós dependemos mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. O que me leva a crer que devemos agir com um pouco mais de cautela, em especial ao analisarmos que quem governa os Estados Unidos é Donald Trump, e ele já demonstrou em diversas ocasiões ser uma pessoa bastante liderada por suas emoções e muitas vezes coloca decisões estratégicas comerciais em xeque por conta de falas exatamente como essa. Então, ao meu ver, é uma infelicidade, muito embora, como o Itamaraty menciona, se houve mesmo alguma questão com a documentação do diplomata, essa questão deve ser resolvida antes do visto ser concedido. Eu não acho prudente para o Brasil, nesse momento, que a gente entre nessa seara de só vou deixar ele entrar se você devolver o visto do meu ministro.
Agora são 7 horas e 37 minutos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que a guerra contra o Irã está próxima do fim. Detalhes com Eliseu Caetano.
O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou a morte de 4 militares americanos na queda de um avião militar no Iraque. Segundo ele, os soldados participavam de uma missão ligada às operações no Oriente Médio. Hegseth afirmou que o Pentágono abriu uma investigação sobre o acidente e disse que até agora não há evidências de que a aeronave tenha sido atingida por forças inimigas. O secretário prestou condolências às famílias dos militares e disse que a perda ocorre em meio a uma campanha militar que, segundo o governo americano, já causou mais de 10 baixas entre soldados dos Estados Unidos desde o início da escalada contra o Irã. Durante a coletiva, Hegseth também afirmou que a guerra está caminhando para o fim, com vantagem para os Estados Unidos e seus aliados. Segundo ele, a ofensiva militar americana atingiu milhares de alvos estratégicos ligados às forças iranianas, reduzindo significativamente a capacidade operacional do país. Um outro ponto destacado foi a questão energética. Hegseth afirmou que o governo americano trabalha para liberar e também para reorganizar a venda de petróleo russo no mercado internacional, com o objetivo de estabilizar os preços globais de energia e evitar impactos maiores da guerra no Oriente Médio sobre a economia mundial. De acordo com o secretário, a estratégia combina pressão militar sobre o Irã e medidas econômicas para manter o fluxo de energia no mercado internacional. Ele disse ainda que os Estados Unidos seguem monitorando a situação na região e que novos anúncios podem ocorrer já nos próximos dias, conforme as operações militares avançam para a chamada fase final. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E para analisar o atual panorama e os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, prazer conversar com vocês sempre.
Professor, bom, o cenário segue marcado por incertezas econômicas e instabilidade geopolítica. Na sua avaliação, Donald Trump deve subir o tom contra o Irã nos próximos dias?
Eu acho que em todos os lugares em que Donald Trump olha para essa guerra, ele vai notar que ele perdeu. Né? Ele perdeu na questão do aumento do petróleo, que está subindo, perdeu na questão de dizer que haveria ali uma população apoiando o governo, a troca do governo, que não aconteceu. Khamenei morreu, foi sucedido pelo filho, e as tropas norte-americanas jamais fariam aí uma incursão por território iraniano, porque tem ali o receio de um índice de fatalidade maior. Então, em todos os lugares que Trump olhar para esta guerra que ele começou ali a reboque do primeiro-ministro Netanyahu, ele vai se dar conta de que perdeu, não é, a narrativa, e inclusive tem a preocupação das eleições de meio de mandato em razão do impacto econômico desse aumento do petróleo. Então, resta ao governo norte-americano encontrar aí, particularmente a Trump, que gosta da questão midiática, encontrar aí uma resposta em que ele possa dizer que venceu a guerra, que ganhou a guerra, que atingiu seus objetivos, a semelhança daquilo quando ele falou que tinha acabado com o programa nuclear iraniano e não aconteceu. Então, é uma fatalidade, é um problema que ele enfrenta nessa situação toda, de uma guerra que não tinha razão de ser, uma guerra por escolha por parte do governo americano e que se deu conta aí de que não tem a capacidade efetiva de alcançar o objetivo que planejava. Aliás, objetivo esse que nunca foi esclarecido, justamente para se ter uma alternativa de narrativa na saída.
Agora, professor, ainda que o Trump não tenha uma estratégia para sair desse conflito, como parece ser o caso, e tem até algumas declarações um tanto quanto contraditórias do Reg 7, uma hora também é do Trump, que diz que a guerra vai acabar, em outro momento, não, vamos até o fim, então você não sabe se está acabando ou não. Mas, de qualquer modo, o Irã, que já se mostrou resiliente num conflito, por exemplo, contra o Iraque, mas nesse momento a condição é outra, é Estados Unidos, é Israel, que são infinitamente melhores em termos bélicos do que o Iraque era nos anos 80 também. O Irã tem condição de resistir por muito tempo? E aí o contraponto ao que o senhor disse, que o Trump já perdeu esse conflito. Mas o Irã também não está muito afetado? Teria condição de resistir muito mais caso os Estados Unidos continuem imprimindo sua força por lá?
Veja, Nonato, os iranianos estão partindo de um pressuposto aqui muito importante. Eles podem não vencer a guerra, mas eles vão criar muitos problemas e vão criar muitas baixas no lado americano. Então, é aquele sentido de que os iranianos se deram conta de que não vão vencer a guerra, não tem como vencer a guerra, em razão do poderio militar dos Estados Unidos, mas já que não vai vencer a guerra, nós vamos nos afundar juntos. À semelhança daquilo que foi feito no Vietnã, quando os Estados Unidos praticamente se afundaram ali numa guerra em que, se não houvesse a coragem para sair dela, a situação teria piorado ainda mais para o governo norte-americano. Então, é uma realidade, Trump iniciou esta guerra, teve aí movimentos estratégicos importantes, ninguém é de reconhecer, é de não reconhecer a superioridade militar dos Estados Unidos, mas na questão tática ele até acertou muita coisa, mas na questão estratégica deixou justamente aberto para que pudesse aí clamar vitória em qualquer sentido. Veja, no caso da Venezuela foi a captura de Maduro e o negócio basicamente não alterou ali efetivamente na troca do governo, coisa parecida. Então, o que nós observamos é essa característica de Trump de deixar as coisas em aberto para poder emitir uma narrativa conforme lhe seja apropriada no momento.
Professor, então a fala de Pete Hegseth, secretário de guerra, em falar que os Estados Unidos estão em vantagem neste momento é uma fala verdadeira para o senhor?
Eu acredito que ele pode, né, dizer que vai sair da guerra, que os Estados Unidos vão sair da guerra, justamente porque eles não têm outra opção nesse processo todo. Porque pense o seguinte, né, Paula, se continuar a guerra, os iranianos não vão deixar ali, não vão abandonar o Estreito de Hormuz. Embora os norte-americanos tenham atacado uma ilha que tem ali uma importante presença, uma importante colaboração na questão petrolífera do Irã, o Irã está indo para o Vale Tudo. Não é? E a pior coisa que pode acontecer numa guerra desse tipo é justamente você estar enfrentando um país que está decidido a ir para o Vale Tudo. E o caso mais icônico disso ficou justamente com a própria nomeação do filho do Ayatollah, que foi assassinado, como o líder do Irã e com uma declaração já dura desde o início com relação àquilo que ele pretendia fazer no sentido da resistência. Então, a fala de Hegseth pode fazer sentido, no sentido de que qualquer coisa que eles falarem agora vai ser aclamado como vitória, que dilapidaram ali toda a questão militar do Irã, mas efetivamente o que nós vemos é que o Irã, um país aí muito menor do que os Estados Unidos em seu potencial militar, conseguiu colocar em xeque o poder norte-americano mais uma vez.
Sobre os desdobramentos do conflito entre Irã e Estados Unidos, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, sempre com a gente aqui na Jovem Pan, dando os detalhes, dando informações muito necessárias. A gente gosta muito da sua participação sempre aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade sempre.
Até.
7h45, mudando de assunto, Jair Bolsonaro vai continuar internado na UTI e não há prazo para alta. A repórter Beatriz Souza tem mais detalhes sobre a saúde do ex-presidente.
Desde abril do ano passado, é a terceira vez que Jair Bolsonaro é internado com pneumonia. O cardiologista Leandro Echenik, da equipe médica que cuida do ex-presidente, classifica esse episódio como o mais grave.
Realmente foi uma pneumonia mais grave do que as duas anteriores que ele teve no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Então, agora ele vai permanecer na UTI, né? A gente não tem prazo ainda para alta, vai ser um tratamento mais prolongado, é diferente de uma pneumonia simples, onde o paciente recebe antibiótico oral e vai para casa.
O também cardiologista Brasil Caiado destacou a velocidade de instalação da infecção.
Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões, mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir.
O cirurgião Cláudio Birolini chamou a atenção para a gravidade do quadro.
Novamente estamos aí tendo que lidar com essa situação, que é uma situação bastante crítica, bastante indesejada, e que realmente, para quem questiona, isso realmente põe em risco a vida do paciente.
O doutor Echenik ressaltou a importância do encaminhamento rápido do ex-presidente para o hospital.
Foi muito oportuno a vinda dele rápida ao hospital, porque quando há uma infecção importante dessa, se demora muito, uma hora faz diferença, né? Então, o fato de ele ter sido prontamente ali, chegou, as pessoas colocaram ele rápido, tiveram a sensibilidade ali no momento de trazê-lo muito rápido ao hospital, isso fez toda a diferença.
A equipe médica detalha que a medicação feita com antibióticos é em uma dosagem controlada por conta da idade do ex-presidente.
Rapidamente ele já passou a receber 2 antibióticos na veia, bem potentes, está recebendo todos os tratamentos, tratamento para o soluço, tratamento para o refluxo, o tratamento para essa infecção severa, está recebendo hidratação, porque ele chegou desidratado também, frente aos vômitos.
De acordo com o cardiologista, a recuperação será lenta.
Claro que na faixa etária dele, é esperada uma recuperação mais lenta, tá? Com as comorbidades que ele tem, também são fatores agravantes, tá? O fato de o tratamento ter sido rápido vai amenizando isso, mas nós não temos ainda um prazo determinado. O antibiótico que ele está recebendo, ele vai de 7 a 14 dias, vai depender da evolução. Então, como eu falei, numa pneumonia mais simples, o paciente recebe muitas vezes só antibiótico em casa, às vezes interna recebe 2, 3 dias de antibiótico na veia e vai para casa. No caso dele, não. No caso dele, frente à gravidade, a gente espera, né, uma evolução um pouco mais lenta, e vai ser no dia a dia.
A equipe médica entende que os problemas de saúde devem ocasionar novas internações. Situação bem diferente do período anterior à facada que Bolsonaro levou em 2018 durante a campanha presidencial. Como destaca o cardiologista Leandro Echenik.
Ele tem um antecedente, um histórico de saúde, antes de 2018, excelente. Era um paciente rígido, não tomava nenhum medicamento, nunca tinha sido internado e a partir daquele dia 6 de setembro, né, da facada, tudo mudou, né? Então, desde aquele dia foram diversas, inúmeras internações, né? Vocês acompanharam esse período todo, foram no total de 8 cirurgias. O número de internações vem se avolumando, a saúde vem se deteriorando aos poucos. Hoje nós consideramos ele um idoso frágil. Todas essas internações, a gente gosta de ressaltar, que não fosse a primeira internação da facada, a maioria delas não teria acontecido.
O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, mais uma vez pediu que o pai possa ter direito à prisão domiciliar.
Mais uma vez reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura, ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. Obviamente, isso aqui vai ser elaborado um relatório médico do que aconteceu, que só vai constatar o que a gente já vem falando. Qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não podia estar onde está.
Michele Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a acompanhar o marido o tempo todo da internação.
O PSD avalia antecipar o anúncio do pré-candidato do partido à presidência e o nome de Ratinho Júnior começa a ganhar força. Confira com Matheus Dias.
À frente dos concorrentes dentro do PSD nas pesquisas, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está cada vez mais perto de ser confirmado candidato do partido à presidência. A escolha já foi dada como certa pelo ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Jorge Borhausen. Integrante da comissão criada para definir o cabeça da chapa, Borhausen disse à Jovem Pan do Paraná que Ratinho foi escolhido pelos números e por ser o que ele chamou de um perfeito exemplo de candidato do centro-direita. O anúncio, segundo ele, será feito no próximo dia 25 de março, antes mesmo do que o próprio presidente da legenda, Gilberto Kassab, havia previsto. Entre os concorrentes, o discurso é de que a disputa continua, como explicou o governador Ronaldo Caiado em entrevista ao Pânico.
Você tem um grupo de pessoas que vão e que estão analisando tudo isso, é que chegando dia 30... ele dará o resultado. E esse resultado que for proferido por esse conselho, ele será respeitado por mim, tá certo? Esse é o compromisso que nós temos, ou seja, não tem ali ninguém que vai dizer, ah, mas o critério tal. Não, isso é uma cor de cavalheiros que nós temos na política, o que vale é a palavra dada.
Sim. O senador Rogério Marinho, que também é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, se encontrou com o Ratinho Júnior. O motivo da conversa, segundo interlocutores, era para tentar convencer o governador do Paraná a desistir da pré-candidatura à presidência. Ratinho, por outro lado, manteve a postura e disse estar à disposição do PSD.
Não, o que teve foi uma conversa com o ex-ministro Rogério Marinho, senador, que é uma pessoa que eu gosto, convivi com ele quando ele era deputado também. E ter um bom relacionamento, e conversamos bastante sobre política do Paraná, né, as conjunturas, mas em nenhum momento teve esse tipo de avanço, até porque o PSD, do meu partido, decidiu que terá candidato. Né? Se vai ter candidato, é obviamente que eu tenho que trabalhar dentro dessa composição, né, de ser uma alternativa para o Brasil.
Com o nome de Ratinho dado como certo, bastidores apontam que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pode receber de presente o comando de uma pasta ministerial, em caso de vitória do aliado. Questionado no Pânico se a vice numa chapa pura do PSD seria uma opção, Caiado disse que isso vai depender de quem será o candidato e das articulações para a formação de um eventual futuro governo.
Você tem que entender que o pré-candidato a presidente, ele precisa de ter habilidade para poder buscar as regiões que, sim, ele entende, sim, que ele precisa de andar mais, ou que precisa de maior apoio, maior densidade eleitoral. Então isso fica muito a critério do pré-candidato escolhido. Você não, sim, pode engessar a chapa dizendo, olha, você só vai ter representante aqui do Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Sim. A partir desse sábado, Ronaldo Caiado passa a ser filiado oficialmente ao PSD de Gilberto Kassab. O presidente do partido afirmou numa rede social que há tempos definiu por uma candidatura própria a presidente da República. Algo que vem sendo construído pelo governador paranaense Ratinho Júnior, pelo governador gaúcho Eduardo Leite, que se filiou em maio de 2025, e por Ronaldo Caiado, que aderiu à sigla em janeiro. Kassab frisou que os três governadores foram reeleitos nos respectivos estados e finalizou dizendo que o candidato ainda não foi escolhido. O PSD anunciará até o fim desse mês de março quem levará essas propostas como alternativa à polarização, que domina e paralisa a política e a administração brasileira, com temas que pouco contribuem para a solução das demandas mais urgentes do Brasil.
E ainda falando de articulações para a eleição, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se reuniu com a cúpula do PSDB e sinaliza a proximidade com o partido presidido por Aécio Neves. A reportagem é do Misael Mainetti.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se reuniu com o senador Aécio Neves, que é presidente do PSDB. O objetivo foi aproximar as siglas. Embora não tenha sido anunciado nenhum apoio formal, a tendência discutida nos bastidores é de que os tucanos caminhem para apoiar uma eventual candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas em 2026. Durante o encontro, de acordo com relatos, Tarcísio fez elogios ao legado que os tucanos deixaram em São Paulo, destacou os avanços obtidos no período em que o estado foi administrado pelo PSDB. E num determinado momento, Tarcísio de Freitas também teria identificado, ou melhor, teria dito que se identifica com a visão dos tucanos em relação à gestão no estado de São Paulo e também para os rumos do Brasil. O governador mencionou o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, como uma das referências políticas mais importantes da história recente paulista, e essa reunião, ela contou com a presença da cúpula do PSDB. Além do presidente da sigla, estavam vários outros nomes. Essa aproximação acontece em meio às articulações das eleições deste ano e pode indicar um movimento de alinhamento entre o governo de São Paulo e também entre os quadros do PSDB, partido que comandou o estado de São Paulo por quase 3 décadas antes da vitória de Tarcísio de Freitas. É como se Tarcísio estivesse de alguma maneira também fortalecendo os tucanos neste momento.
E com um investimento de 300 milhões de reais, a chinesa BYD instalará o primeiro centro de testes e avaliação automotiva da montadora no Brasil. Os detalhes com Rodrigo Viga.
A montadora de origem chinesa BYD vai erguer, até 2028, um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma notícia que a Jovem Pan já tinha antecipado, mas foi confirmada por executivos da montadora chinesa que estiveram com o presidente Lula nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. 300 milhões de reais em investimento para esse centro de P&D da BYD, na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital.
Um novo investimento adicional ao que já foi anunciado no Brasil, de quase 300 milhões de reais, para que a gente possa, dentro do Complexo do Galeão, um fruto de uma concessão federal, poder ainda ampliar toda essa capacidade, prefeito Eduardo Paes, turística, de entretenimento que a cidade do Rio tem como cartão postal do Brasil para todo mundo. Para que não só recebendo brasileiros, clientes, concessionários, mas sim como visitantes. A BYD cresce e expande no mundo todo aqui no Rio de Janeiro para experimentar o que é o investimento no Brasil, seja da América do Sul ou de toda parte do mundo, mas especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Mas tem uma área negociada com a concessionária que administra o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. As obras já começam agora no ano de 2026 e devem ser concluídas até o ano de 2028. Será um parque tecnológico de última geração, com promessa, inclusive, de algumas atrações para testes, observações, carro aquático, entre outras novidades, como um circuito para que a pessoa que visitar esse centro, esse parque de P&D da BYD, possa fazer uma espécie de test drive.
O Brasil é um destino porque temos estabilidade institucional, estabilidade jurídica, se cumpre contratos e um ambiente econômico onde a população tem poder aquisitivo. O Brasil está crescendo, a situação melhora, permitindo que a BYD possa crescer aqui.
Os executivos da BYD também anunciaram que a fábrica de Camaçari, na Bahia, vai exportar nada mais, nada menos do que 100 mil veículos ao longo dos próximos anos para a Argentina e para o México. Essa fábrica hoje tem uma capacidade de mais de 100 mil veículos ao ano e vai chegar ao longo dos próximos anos a uma capacidade total de 600 mil veículos produzidos em Camaçari, Bahia, Nordeste brasileiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Rede Jovem Pan.
Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é